velho mesmo. Eu não quero ser jovem de novo. Sua vida está uma droga por causa da fonte de juventude. Pouco me importa essa porcaria de fonte de juventude. Eu não quero saber dessa
fonte. Você sente, por favor.
Pode pegar a piscina e ficar com a fonte da juventude também.
Sim, meu querido ouvinte, Cineclube 80 está de volta nessa collab com o Etopeia, não mais inédita, porém não menos importante, para analisar esse clássico e convidá-lo, convidá-la para um banho de piscina muito especial. No ar, Cineclube 80 com o clássico Cocum.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. E o Cineclube 80 está aqui na nossa locadora em formato de podcast, a Etopeia, com a nossa gerente Michele Daminello.
Olá, pessoal.
E o curador Igor Delfino.
Olá, pessoal.
Bem-vindo à Etopeia.
E encerrando essa trilogia aqui, falamos sobre essa busca pela juventude, pelo belo, pela vida eterna, né? Começamos ali com Morte em Veneza. Depois fomos para um filme um tanto quanto cabeça, Joe, Quero Ser John Malkovich, e agora um filme leve, e eu quero falar muito sobre essa questão com você, sobre essa leveza desse filme. Primeiro vamos falar, né, que é Cocoon, é um filme americano de ficção científica, comédia e drama, por que não, de 1985, dirigido por Ron Howard e escrito por Don Benedek, a partir de uma história de David Saperstein. O filme foi rodado em St. Petersburg, na Flórida, com locações que incluem o St. Petersburg Shuffleboard Club e o Suncoast Manor Retirement Community. E o filme ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante, foi o Don Amet, e melhores efeitos especiais, e seguido pela sequência de Cocoon, The Return, de 1988, no qual quase todo o elenco original reprisou os seus papéis. Gustavo Eitre, você é meu, vamos dizer assim, o nosso sinopse. Como que chama a pessoa que lê sinopse, que fala a sinopse dos filmes?
Eu não sei, locutor. Acho que é especialista. Não sou especialista, mas ok. Cocoon, no Brasil, né? Que você esqueceu de falar o subtítulo em português, que é horrível. As Aventuras dos Corais Perdidos.
Meu Deus, eu nem lembro desse título.
Pois é. É um filme que se passa num asilo. Não chega a ser um asilo, né? Uma casa de aposentados. Onde um grupo de amigos, que é o Benjamin Luckett, o Arthur Art Selwyn e o Joseph Joey Finlay, gostam de invadir a propriedade do lado, que está abandonada há algum tempo, para poder utilizar a piscina. Está abandonado para vender, né? Sem nenhum cuidado. Só que um determinado dia eles veem que aquela casa está sendo alugada por um grupo estranho de pessoas para passar o feriado lá. Só que eles sempre, como eles sempre saem para ir ao alto mar, eles aproveitam para, mesmo assim, usar a piscina sem eles perceberem. Só que começa a surgir dentro dessas piscinas, levado por essas pessoas, alguns casulos. Mesmo assim, eles utilizam a piscina e começam a perceber que se sentem muito mais vigorosos e muito mais jovens. Então, começam a perceber que encontraram ali, naquela piscina, naquele local, com aqueles casulos, uma fonte da juventude. E a origem dessa fonte é uma origem tanto quanto alienígena. Ou seja, uma essência dos anos 80 também, né, Roberto?
Exatamente. Igor e Michele, considerações iniciais, gostaram, pessoal?
Cara, eu gostei muito desse filme. É como você mesmo iniciou. É leve, é gostoso, eu ri demais, é muito divertido esse filme. É muito Sessão da Tarde, demais. Fora que ele desbloqueou outros filmes da Sessão da Tarde, né? Principalmente por causa do ator. Acho que é Steve Guttenberg. Não sei se eu pronunciei corretamente. Nossa, desbloqueou minha memória esse ator, porque aí eu lembrei de vários outros, né, filmes com ele, porque ele realmente ele vivia na Sessão da Tarde. E depois ele sumiu, né? Por isso que eu fiquei pensando, nunca mais vi esse ator. E é isso. Acho que vai ser legal te falar desse filme. Eu não gostei muito do final, já adianto. Mas é um bom filme. Não é uma obra-prima, assim, mas é um filme gostoso de ver.
Assim, eu acho que tem coisas muito bacanas no filme. Ele é realmente muito leve, ele é divertido, assim, principalmente na primeira metade, assim, o primeiro ato, eu acho bem legal. Depois, assim, o filme perdeu um pouco, assim, eu acho que tem algumas coisas que me tirou um pouco da experiência, mas, assim, eu vou falando ao longo do episódio, mas, no geral, assim, eu acho que o balanço ainda é positivo.
E eu quero deixar uma pergunta aqui, pessoal, e eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho. Como, eu acho que foi uma fase ali dos filmes, 84, 85, acho que de 83 em diante, até 90, os filmes, eles tinham uma mensagem muito positiva. Eles procuravam trazer uma mensagem. Hoje em dia, é muito raro um filme que você perceba que ele está trazendo uma mensagem. E isso é uma característica muito forte, muito comum dos anos 80, de filmes com essas... Sabe, parece que... Sabe quando... isso já aconteceu comigo, quando o seu terapeuta, o seu psicólogo fala, olha, termina a sessão e agora eu quero que você assista tal filme. Isso era muito característico dos filmes dos anos 80. Vocês percebem que isso não existe mais?
Assim, vou começar a falar e passo já para os colegas também. Só que não é que isso não existe mais, isso ainda existe, mas é mais raro, digamos assim. Era uma tônica nos anos 80 e, na minha opinião, a filmografia mesmo, né, o cinema em si, como toda expressão de arte, expressa muito do que se vive na época. A época dos anos 80 era uma época muito efervescente, otimista mesmo, né? A questão do grande avanço tecnológico, o medo atômico, que era muito presente na década de 50 nem tanto, mas 60 e 70, começava a diminuir na década de 80, a comunicação aumentou bem mais, a televisão ficou cada vez mais popular, inclusive nos países de terceiro mundo, é quando tem a explosão da televisão no Brasil. Então, a década de 80 me parece ser muito uma década assim, realmente otimista nesse sentido. O mundo estava passando por uma fase mais otimista e agora o mundo passa por uma fase mais pessimista, de fato. Se você olhar politicamente, economicamente, a década de 80 é a década dos yuppies, é a década da MTV, né? A explosão da cultura pop nos Estados Unidos, no mundo de uma forma geral. Então, é uma década muito para cima nesse sentido. Apesar de ter vários problemas, né? E a gente fala bastante sobre isso no filme do 80, né, Roberto? Mas, no geral, eu acho uma década mais otimista. E agora a gente passa por uma fase mais pessimista no mundo mesmo, mais sombria, digamos assim. Eu vejo muito isso na filmografia do David Lynch. O David Lynch, ele tem uma visão... a gente pode ver isso muito claro em assim, Veludo Azul. Veludo Azul, ele é um filme muito dúbio, tem uma parte muito sombria, muito pesada, mas ele tem um final muito otimista. E aí você para assistir, e aí você vai assistir Twin Peaks, ele é bem dosado nesse sentido, ele é bem estranho, mas tem uma parte muito sombria, tem um final até um pouco pessimista, porque eu acho que é a visão do Lynch sobre a TV e tudo mais, mas ainda é muito colorido, é muito saturado. Agora, quando você vê Twin Peaks, O Retorno, por exemplo, é totalmente sombrio, é totalmente down, tem umas partes que são extremamente depressivas. Então, eu acho que é o zeitgeist do momento, Roberto. Por isso que eu acho que hoje em dia é mais difícil ter filmes assim com um final otimista, com uma coisa boa pra cima. Mas nos anos 80 isso era mais clássico, né? Mais normal. Não, mas, novamente, não que eu acho que não exista. Ainda existe hoje em dia, mas é mais difícil de encontrar.
Tá, então eu vou transferir vamos dizer assim, a batata quente para o Igor e para a Michelle. Michelle e Igor, cite um filme atual que tenha essa mensagem positiva, que tenha uma mensagem, principalmente, e que seja positiva.
Então, assim, vou citar um filme e vou complementar também com o que o Gustavo falou. O filme que ganhou o Oscar, No Ritmo do Coração, acho que ele tem uma mensagem bem positiva, assim. O que eu acho, talvez eu não seja, eu, assim, eu vou discordar um pouco do Gus. Eu não acho que os anos 80 seja tão positivo, assim, porque também, historicamente, ele é um momento ali da expansão da Margaret Thatcher, né? Então, assim, tem a Guerra das Maldivas. Então, ele tem uma efervescência ali, tem até um pessimismo muito grande, né? O quê?
Malvinas.
Malvinas, desculpa, Maldivas não. Maldivas é onde o Chris está agora. Malvinas. Mas, enfim, o que eu acho que os anos 80 tem, que atualmente mudou bastante, é que os anos 80 tinha muitos filmes de aventura, com um olhar talvez mais lúdico mesmo. Ele não tinha esse medo de ser quase infantil, sabe? No olhar, as coisas eram mais simples, mas não tinham esse apego ao extremo realismo, ou então esse uso muito excessivo dos efeitos visuais, né? Então você pega os filmes de aventura atualmente, eles são basicamente filmes com muito efeitos especiais, né? Muita ação. E pautado muito no realismo, e eu acho que aí que tá a grande mudança de chave, assim, pra mim.
E você, Michele?
Ah, eu concordo com ambos. Eu acho que a preferência do público foi mesmo mudando, e a gente, acho que agora a gente tem uma busca, assim, meio que grande por realismo, por temas sombrios, né? Eu acho que a gente... você vê muitos filmes com essa coisa de buscar a realidade crua, né, da vida contemporânea mesmo. E realmente, eu acho que tem uma certa, não vou falar morte, mas tem menos filmes. Tanto que eu vi há pouco tempo a menina falando que a gente não consome mais comédia romântica também, que tem finais felizes e tals. A gente mudou, acho que vai muito, é normal, assim, sabe? Nos anos 80 teve esse boom, né, também de ficção científica. O legal é que tem muita coisa que não é positiva, principalmente desse tema de alienígenas e tudo mais, e esse filme traz de forma positiva, né? Tanto que tem até uma pergunta lá que ele fala, mas pro nosso estado, né? Vai ter alguma ameaça, como se fosse alguma ameaça? E eles, não, a gente veio em paz e etc. Porque tinha filmes na mesma época, né? Eu acho que vocês podem falar até melhor que eu, da década de 80, que era mais de ameaça, mais de invasão, de uma coisa assim, né? Tinha Alien, tinha... Tô tentando lembrar aqui. Uma coisa mais pro negativo, assim. Eu não acho que a década de 80 tem tanto filme, assim, muito positivo, assim. Tem uma boa parte, né? Mas eu acho que ele é meio a meio, vai, digamos assim.
Ô, gente, e eu não sei se vocês concordam comigo, e olha só, eu acho que esse filme, ele, antes, pelo menos na minha recordação, eu acho que a velhice, ela era tratada nos diversos filmes de vários gêneros. Sempre aqueles personagens maduros, né, isso entre aspas, que são acometidos por doenças, e aí lágrima, né, sofrimento, ou então, ou era isso, ou eles eram mentores, né, mentores sábios, né, que sempre tinham uma palavra. Aqui não. Os idosos, eles são personagens comuns, e eles vivem suas vidas comuns, apesar de tudo que acontece com ele. E eles são os principais ali do filme. Eu acho que isso que torna esse filme muito especial. E ele traz assim pra gente uma... Ele me deu isso, ele me traz esperança, de alguma forma. Ele me traz essa veia mesmo positiva. Vocês concordam?
Cara, eu super concordo, até porque... Exatamente, assim, eu posso até parar e pensar um pouco dos idosos de outros filmes e tudo mais. Tem alguns que são até amargurados, o vilão. Me lembrei de um filme da década de 80 agora, que é A Troca, Changeling, o Emissário do Diabo. Esses nomes em português são ótimos. Que é The Changeling, em inglês. Mas o que eu acho interessante nesse filme é, como você falou, são pessoas normais, são idosos vivendo a velhice deles. O que eles querem é usar a piscina na casa do lado que está à venda há muito tempo. Eles não têm grandes questões, não tem aquela questão daquele velho sábio de grandes conhecimentos e coisa assim. Mas eles têm essa... Eles estão ali para, né, viver a vida deles. Né? E é isso. E a coisa vai se desenrolando. E assim, eu acho difícil, até hoje em dia mesmo, até depois desse filme, talvez a Michelle e o Igor com certeza vão saber bem melhor que eu, mas é muito difícil você ter filmes onde a narrativa e a história é centrada na terceira idade, né? Eu acho que isso é bem... Isso é, tem poucos filmes, assim, pra você pegar no computo geral.
É, concordo. Eu só consigo lembrar daquele Antes de Partir. É o único filme que eu consigo lembrar de dois idosos, assim, que tem uma semelhança. Mas...
Desculpa.
Não, eu ia falar que, tipo, eu concordo que ele tem um olhar muito... O que eu gostei bastante é que ele tem esse olhar positivo, e eu gostei também que ele explora a sexualidade da terceira idade, que aí é um tema mais tabu ainda, né? Que no cinema isso é praticamente não explorado, né? Quase um tabu, de fato, né? E eu achei isso que foi... Acho que talvez as cenas mais engraçadas foi sempre relacionado à sexualidade deles, assim.
E eu acho que foi tão boa a interpretação, né, Igor, que não ficou cafona, né? É, tava natural. Eu, pelo menos, enxerguei as brincadeiras entre eles de sexualidade de uma forma bem natural. Para mim não tava, ai, que brega, ai, que cafona. Não, é isso aí.
É, eu concordo 100%. Bem natural, bem, assim, pautado na realidade mesmo, como pessoas são, né? Porque idosos são nada mais são do que pessoas, só que mais velhas, né?
Eu acho o final, não sei se vocês concordam comigo, eu fiquei muito reflexiva com o final. Parte de mim achou legal eles terem aquele final feliz, né? Um final positivo, um final que dá até margem da gente pensar simbolicamente em uma pós-morte, né? Vida pós-morte, né, no caso. E também, ao mesmo tempo, fiquei com uma impressão um pouco negativa, digamos assim, porque eu acho que é um pouco, tem um certo escapismo, sabe? De viver, e acho que seria legal também se o filme mostrasse que fosse só uma experiência, assim, deles viver, deles se lembrarem como era viver como adolescentes ou como uma viralidade e não eles quererem ir embora por conta disso. Eu acho que isso alimenta um problema até atualmente. A gente fica atrás da juventude, né? Eu acho que passou dos 30, a gente já sente uma pressão da sociedade. Imagina na terceira idade, né? Que só aumenta, que as pessoas sofrem um certo desdém e as pessoas ficam obcecadas atrás disso. E claro que o filme critica isso, eu reconheço, mas eu acho que ele fomenta mais essa ideia, assim, sabe? Que só a fonte da juventude seria a solução. E eu acho que, não sei, né? Poderia ter uma... Eu entendo o ponto... De ser um final feliz, de esperança, mas eu fiquei meio reflexiva com isso também.
Então, né, Michele, vamos construir assim, poderia ter construído um novo final, do qual eles entenderiam que essa juventude não estava em algo fora, em algo externo. Ele podia
isso,
buscar...
como se fosse uma experiência, assim, para relembrar, sabe? Nossa, sim. Eu ainda sou uma pessoa... Eu não preciso ser jovem para viver essas coisas, sabe? E aí, ficou no final, quando você para pensar no geral, é só por conta da juventude, não, sabe, assim... Não sei se eu fui clara.
Não, claríssima. Gustavo, nossa de sempre, né, de praxe, por favor, você tem bilheteria e orçamento? E já emenda aí com o Rotten Tomatoes, por favor.
Tenho sim. O filme custou cerca de 17,5 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 85,3 milhões, o que fez ele ser a quinta maior bilheteria de 1985. A maior bilheteria desse ano foi De Volta para o Futuro, é óbvio, porque é imbatível.
Verdade.
Já No Rotten Tomatoes, o filme tem 76% de aprovação entre a crítica, com 33 reviews, então não tem nem o mínimo necessário para poder saber se vai ter selo Tomate Fresco ou não. E entre o público, com mais de 50 mil votos, tem 60% de aprovação. O que eu achei até assim, um pouco estranho. Eu acreditava que esse filme seria mais aceito entre o público até. Mas talvez com essa questão, até pensando nessa questão que a Michelle levantou, que eu acho, Michelle, que eles tentam fazer isso no filme 2, no Cocoon, o Regresso. E aí, eu me lembrava de ter assistido Cocoon quando era criança. E quando eu fui ver esse filme, eu percebi que o que eu me lembrava eram as cenas do Cocoon ou Regresso. Porque no filme 2 tem essa questão dessa experiência, né? Porque eles voltam. E como o Roberto falou, volta quase todo o elenco, né? O elenco original, inclusive os idosos, eles estão fazendo o filme. Então, tem essa questão, e essa questão é melhor trabalhada no Cocoon Regresso até.
É mais dramático, né? Eu assisti o segundo também. Eu acho que eles tentam até meio que consertar. É que eu achei tão ruinzinho esse filme 2 que eu meio que deixei de lado, sabe? Mas ele, o 2 é mais. É, quase não tem muito humor e ele é bem mais dramático, assim, né? Bem mais pesado, assim, digamos assim.
O Nicolas Cage, pessoal, ele interpretou o Jack Bonner, mas ele perdeu o papel pelo aquele ator que a Michelle gosta, o Steven Guttenberg. É, no ano seguinte, no entanto, ele estrelaria, né, o Peg Sue, Seu Passado à Espera. Ô, Michelle, deixa eu só voltar aqui. Eu não terminei de ver o 2, e para quem não viu o 2, a sinopse é praticamente o quê? O que que acontece?
É, então, eles voltam, todo mundo retorna, né? Porque eles precisam salvar os... como é que chama? Os corais, né? Os corais não, os amigos dele, né? Os que ficaram, né? Os aterianos. Isso, que ficaram, né? E aí eles fazem uma missão resgate, porque, digamos que a galera da Terra descobriu um, né? Então um ficou em perigo. Então eles voltaram nessa missão de resgatar os que ficaram e levar de volta. E com isso, os personagens do outro filme, né? Do primeiro filme, eles voltam também para visitar o amigo, né? Que é o Burning, né? Se não me engano. Para voltar a ver a família, então aí se passa em torno disso. Só que aí eles ficam em dúvida se vão voltar mesmo para o planeta, se eles querem ficar aqui na Terra, se eles querem ficar com a família, se eles querem envelhecer. Eles mostram um medo, assim, um medo maior, assim, pela morte, né? E tem toda essa questão, assim.
É, o 2 acabou enterrando a franquia, né? Que poderia ser uma franquia, né? Poderia render mais alguma coisa aí. Gente, durante a produção, a Guarda Costeira da Flórida, ela foi informada que algumas atividades noturnas suspeitas ali onde eles estavam filmando, ali no Golfo. E aí, por vocês terem uma ideia, estavam desconfiando que seria um submarino russo, né? Naquela época, Guerra Fria. Mas era apenas a equipe de filmagem com o barco fretado do Jack e Guttenberg.
O Steve Guttenberg, aliás, que é muito mais conhecido por fazer o Tenente Mahoney no Locademia de Polícia, né, que é outro clássico dos anos 80. Inclusive, quem quase dirigiu o filme foi dirigido pelo Ron Howard, mas quem quase dirigiu o filme foi o Robert Zemeckis. Ele iria originalmente dirigir, mas depois que teve um teste, uma exibição teste do filme Tudo por uma Esmeralda, em 84, enquanto o filme ainda estava em pré-produção, os produtores resolveram contratar o Ron Howard, que foi uma excelente escolha. E o Ron Howard que colocou, né, como faz o Coppola também, né, a gente já teve essas discussões quando estava falando do Poderoso Chefão e depois com o Marden, mas o Coppola pôs toda a família para trabalhar, porque a esposa do Coppola aparece, o irmão, a mãe e o pai, todo mundo da família do Coppola. Todo mundo da família do Ron Howard, né, esposa, irmão, pai, mãe, aparece no filme fazendo alguma ponta. A mãe faz uma interna lá da casa dos aposentados. O pai é um oficial. O irmão, eu não me lembro agora como é que é. Mas, enfim, todos eles fazem uma ponta ou aparecem em alguma parte do filme.
Pessoal, eu quero só também trazer um tema aqui para o nosso debate. Como que esses filmes de volta ao passado, né, e de busca da juventude rendem, né, rendem boas histórias. Isso é muito fascinante. E até hoje, não tanto. Eles usam esse artifício, esse argumento para construir até bons filmes. David Lynch fez isso com a gente, né? No final da terceira temporada.
Fato. Ele brinca bastante com isso.
Eu acho que eu discordo um pouquinho. A gente tem muita coisa para relembrar. A gente tá muito saudosista, né? Tem muita continuação, muita... A gente tá sempre revisitando, assim, o passado, principalmente depois da pandemia, né? Aí, mas até antes tinha bastante o famoso fanservice, né? Que a gente fica revisitando e tendo referências antigas com bastante frequência.
Não, Michele, mas eu tô falando assim, viagem no tempo. Eu tô falando de viagem no tempo.
Ah, tá. Ai, desculpa. Então corta tudo isso que eu falei.
Não, então eu acho que, de fato, é um tema que intriga muito a humanidade, né? Isso tem na literatura, tem nos filmes, tem nas músicas, né? Uma coisa que a gente sempre quer fugir, né? Que é o morrer, né? Ninguém tá querendo morrer. E acho que a nossa sociedade, ela vive muito numa questão principalmente estética, né? Você vê as pessoas fazendo Botox com 20 anos para não ter ruga de expressão quando tiver 60. Você viu, há pouco tempo, o Estênio Garcia fez uma harmonização facial para tentar ficar parecendo mais jovem. Então, é uma coisa muito, assim, da natureza humana, né? Principalmente do século, final do século XX e século XXI, né?
É verdade.
E agora o que eu vejo também é que tem bastante... Isso já pipocou em alguns filmes. Tem um filme horrível com o Johnny Depp, que é o Transfiguração, Transhumanização. Eu esqueci qual é o nome. Mas tá tendo essa discussão... Também em relação às tecnologias, né? Transferência de consciência. É possível a gente transferir a consciência para uma máquina e a gente viveria para sempre ou não viveria para sempre, né? Esse é um ponto filosófico que o medo da morte, o que existe após, né, após o término da vida, é algo que vem da origem da própria humanidade, né? A origem da religião e dos mitos é isso, né? A gente quer uma explicação do porquê que a gente existe, porquê que a gente está aqui, o que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer. Então, esse medo é muito grande, mas uma coisa que o Igor falou, que eu acho bem interessante, e que é exatamente essa questão, não é só mais uma questão pela vida eterna, agora tem a questão da juventude eterna, né? As histórias de vampiro têm muito a ver com isso. Um filme que a gente gravou, Roberto, na temporada 6, né? Na sexta temporada, que é o Fome de Viver, tem essa questão, né? Também tem essa discussão. Da juventude, né? E quando vai começando a envelhecer, quando o amor acaba e tudo mais. Então, isso é algo muito recorrente, assim. Eu acho que vai ficar para sempre, assim. A não ser que nós viremos anterianos e não morramos mais, como no filme. Mas, e aí, Michele, eu acho... Realmente, se você tinha falado... Um detalhe, você pediu para eu cortar, mas eu acho que não vou cortar não, tá, Michele? Porque eu quero pegar o negócio. Você tinha falado da questão da nostalgia, e aí novamente eu bato naquilo que o Igor falou. E eu concordo, Igor, tá? Nem todo filme da década de 80 era felizinho, não. E a década de 80 não era uma época feliz. Margaret Thatcher, o governo Reagan, toda a crise que a gente viveu no século no começo dos anos 2000, especialmente as crises financeiras, tem a raiz na desregularização econômica e financeira da década de 80. Você, economista, pode falar isso melhor do que eu, inclusive, né? Mas a raiz tá ali, né, com Thatcher e Reagan, especialmente. Porém, o que eu tô querendo dizer é a percepção do mundo, é a percepção das coisas. Então, na década de 80, especialmente na década de 90, e aí, Michele, talvez por isso a gente seja tão nostálgico também, especialmente depois da queda da União Soviética, teve um boom de, acabou a Guerra Fria, acabou o perigo da... E a gente teve um período ali de transição que, né, acabou o período de uma guerra nuclear, acabou o perigo do mundo acabar, que agora tá voltando novamente. Então, por isso a gente fica muito nostálgico também. E essa questão de vida eterna, dessa brevidade e efemeridade da vida, isso é muito forte, né?
Não, e nessa transição também, o que teve um ápice também foi Star Wars, né? Não querendo trazer o filme, mas ele é citado e tem uma referência no próprio Cocoon. Mas é bem pós isso, né? De fugir. Eu acho que anos 80 quer muito fugir da realidade, né? De ir para outros, como é que eu posso dizer, explorar outros temas, outros... assim, né?
Uhum. Outros cantos, né, Michelle?
Isso, isso. Pode ver. É uma época que foi bom de ficção científica, bom de dessas histórias, assim, né, mais diferentes.
De aventura, né, como a gente falou lá no início. É, vocês têm toda a razão. E é legal, eu estava vendo o Igor falar, e é legal a gente analisar como isso pode ser mostrado de diversas formas. Foi o que a gente tentou trazer aqui nessa trilogia. Primeiro com o nosso Morte em Veneza, né, que era um senhor decadente, que via a juventude num jovem. Depois era o John Malkovich, quero ser John Malkovich, que também queria ser uma outra pessoa, porque ele queria parecer mais jovem. E aqui a gente finaliza com os idosos, querendo eles mesmos serem eles mesmos, porém com mais juventude. Olha que interessante, né? Acabou chegando nisso. Sabe uma curiosidade que eu tenho, Gustavo, e você que é o rei dos dados? Pelo menos dos quatro principais, eles ainda estão vivos em 2023?
Infelizmente, não. Nenhum deles está vivo. Vamos lá. O Don Wameck, que é o que ganhou o Oscar, que faz o Art, né, o Arthur, faleceu com 76 anos em 1993. O Hume Cronin, que faz o Joey, também faleceu com 73 anos, só que em 2003. E o Wilford Brimley, que é o gordinho, que é o principal, né, que é o avô da criança, ele faleceu com 85 anos em 2020.
Olha! Tá?
E aí que tem um dado interessante também. Esse ator, o Wilford Brimley, ele tinha só 49 anos quando ele fez esse filme. Exato. Ele tinha, assim, 20 anos a menos que o personagem que ele fazia, basicamente. O personagem dele tava na casa de 70 anos. De todos ali, inclusive.
Não, mas ele tava acabadinho.
Mas é porque ele usou uma maquiagem pesada e pintou o cabelo dele de branco, né? E ficou parecendo realmente mais velho. E de fato, né, década de 80, assim, essa tecnologia rejuvenescedora foi explodir mesmo mais para agora. Mas é isso, todos faleceram, tanto que tinha saído um especial em 2015, né? Uma reportagem. Que ele, né, o Wilford Brimley, era o único vivo em 2015. Né? Todos aqueles senhores, inclusive as senhoras também, né, já tinham falecido até 2015. Antes do Brimley, a última pessoa que morreu jovem até foi a Maureen Stapleton, que tinha 59 anos só quando faleceu, em 2006. Uma curiosidade que é interessante, né, que o Hume Cronin, que fazia o Joey Finley, e a esposa dele, que é a Alma Finley, Jessica Tandy, a atriz, eles eram casados na vida real. Eles ficaram casados por 52 anos até o falecimento da Jessica em 1994. Então, eles eram realmente casados ali, né? Tanto os personagens quanto os atores.
Não, então, eu queria falar duas coisas. A primeira é que me trouxe também uma questão. Eu não tenho exatamente certeza, mas todos esses atores e atrizes, né, esses idosos, tem vários momentos que vão mostrando foto deles. Eu acho que eles eram todos atores de alguns filmes da Era de Ouro de Hollywood, provavelmente. Eu não tenho 100% de certeza, tá, gente? Não consegui pesquisar isso a fundo. Mas também me trouxe também um pouco assim de um resgate aos próprios atores, sabe? Uma questão assim que... a gente até falou isso sobre no Corrigindo Falhas de Caráter que a Michelle fez sobre o que terá acontecido com o Baby Jane, né? Então, eu achei também isso legal, assim, no filme. E aí, o outro ponto que eu ia falar, que é uma questão mais sobre a narrativa, e acho que o Gus até pode completar, já que ele dá aula de narrativa, eu achei que esse filme, ele não, assim, o que me incomodou um pouco é que ele não tem um conflito, ele não tem, assim, parece que nada acontece. Tipo, os extraterrestres, eles estão tranquilos, eles estão ali em paz e amor, os idosos também estão paz e amor, não tem um vilão, não acontece nada, assim, parece. Então, depois da segunda metade, eu fiquei um pouco, assim, esperando acontecer alguma coisa, meio que nada aconteceu, sabe?
Eu senti isso. Eu acho que talvez o possível conflito ali seria eles serem descobertos, né, que daí vai ser descobertos, né? Não, mas aí os ETs acabam nem brigando com eles quando eles estavam acontecendo isso, e o não desenvolvimento do câncer de um deles, né? Realmente, eu senti falta disso, mas é um filme leve, Igor, gostosinho, vamos dizer assim.
Eu acho que... Vai, Michelle, fala aí, porque talvez você possa falar até melhor do que eu.
Não, eu ia brincar, eu ia falar, o conflito é ser velho nesse filme. Ser velho é o problema, entendeu? Você nunca vê tanto velho junto, e aí quando você acha que vai ter o ataque dos Zé Gotinhas ali, aí não acontece nada, mas...
Amém. Super espirituosa, amém.
Mas é isso, a Michelle basicamente falou isso, né? O conflito é basicamente ser idoso. O conflito é um conflito interno entre eles. Eles são idosos, eles não têm mais energia. Eles experimentam aquilo que é voltar, querem voltar a ter aquilo. Mas esse filme, Igor, aí você vai entrar numa discussão de aula de narrativa, não sei lá o quê. Assim, ele tem bastante furo, porque ele tem bastante coisa que não faz tanto sentido quando você... Que não é nem que não faz tanto sentido, até faz sentido, mas que não fica... não é estabelecido, não fica bem colocado e fica meio perdido. Por exemplo, quando o Joey, né, que é o que tem câncer, inclusive, volta a se sentir bem e tudo mais, e tem aquela cena que dá a entender que ele trai a esposa. E depois, na discussão, você percebe que aquilo não era a primeira vez. Só que, tipo, eles nunca tiveram um conflito. Aí ela simplesmente pega e sai as coisas e vai ficar lá com a outra, porque nunca tinha tido nenhuma discussão, isso nunca nem tinha sido colocado. Então, tem algumas coisas assim que são um pouco... E isso é só um exemplo, né? A própria questão dos alienígenas, isso acho que foi até proposital. Tá, a gente sabe por que eles estão aqui na Terra. Eles querem pegar os amigos deles que ficaram aí há 10 mil anos. Estão há 10 mil anos embaixo da água. Então, 10 mil anos no oceano e só vieram agora buscar, né? Grandes amigos esses, mas enfim. Só que o que eles faziam aqui na Terra 10 mil anos atrás, boy? Tipo, também não... Tá, tudo bem, a gente não precisa saber isso, eu até concordo.
Não te interessa o que eles estavam fazendo.
Não, e por que que os Zé Gotinhas estavam presos lá no coral, lá no negócio? Não fala também. É tudo jogado, né, as informações. Assim, realmente, eu não tinha parado pra pensar. O da traição, eu achei até que, tudo bem, era muito normal antigamente as mulheres se fingir de sonsa, fingir que não viu... Para não se separar, por apego, né? Por dependência física. Física não. Dependência emocional, financeira, né? Eu entendi essa parte por isso, essa parte em específico, né? Mas o resto realmente é tudo muito jogado, né? Só tá ali.
Desculpa.
Não, é porque deixa eu só fazer uma ponte aqui com o que a Michelle falou, que até brinquei com ela. Inclusive, pessoal, as primeiras cópias. Do Cocoon, eles agora não, porque eles explicam, eles colocavam os personagens para explicar exatamente o que estava acontecendo, e aí isso foi deletado, chegou a ser filmado, a gente ainda não encontrou as imagens, se encontrar nós vamos colocar lá no @cineclube80, onde eles expõem bem explicitamente os motivos que eles estão ali, porquê, como, quando. Mas isso foi deletado porque eles preferiam deixar um pouquinho de mistério, exatamente, talvez, esses furos aí que vocês estão falando, questão dos corais, demorou tanto tempo e por aí vai.
Eu vi uma coisa legal, uma curiosidade legal, que teve, esse filme teve uma parceria com a NASA, né? A NASA ajudou na produção do filme, fornecendo as imagens, né, reais do telescópio lá, acho que é Hubble, isso. Para serem usados em algumas cenas. Achei legal.
Que bacana. Igor, já te interrompi tantas vezes. Fala, meu amigo.
Não, imagina. Eu só ia complementar que, tipo, tem essa questão da não narrativa, assim, não narrativa não, dos não conflitos, que tudo bem, eu passo pano, assim, não me incomodou tanto. Acho que o que me incomoda, que aí é o arco que eles querem fazer no final, que é essa carga dramática que eles querem construir, principalmente entre o personagem do velhinho bigodudo lá, que eu não esqueci o nome dele, com o neto, que é esse, teoricamente, essa dualidade, vou deixar o neto ou não vou, e o romance do rapaz do barco com o alienígena ali, né, que se ele vai deixar ela ou não. Só que isso não foi desenvolvido quase nada no filme, né, foi muito, tipo, jogado, assim, tanto é que eu não me senti conectado com nenhuma dessas duas histórias, não sei se vocês ficaram conectados.
É interessante que com a do menino e do bigodudo eu me senti, mas do romance não. Achei ridículo aquela cena do making love na piscina, Mas eu achei bem interessante a conexão do velhinho e do menino. Aquele menino é um bom ator, né? É o que fez o Conta Comigo. Ele é ótimo. Gustavo, eu tenho uma curiosidade. Ainda existe essa piscina? Esse clube? Esse...
Existe. O St. Petersburg Shuffleboard Club ainda existe. E o local onde foi gravada as cenas internas do retiro, que é o Suncoast Manor Raffle Care, também existe ainda, é uma clínica de repouso, e os dois estão abertos até hoje.
Caramba, gente, vambora marcar de lá nessa piscina.
bora. Se tiver uns casulos lá, então, aí que a gente entra. Mas pessoal, basicamente é isso, só para, antes de passar para você finalizar, Roberto, essa questão da narrativa é uma questão muito interna entre os personagens, então... E tanto que o conflito que vai ter, basicamente quem tem conflito é o Bernie, né? Que não quer entrar, você não quer entrar porque você é chato. Não, mas ele tem os motivos dele. E aí, especialmente depois que a esposa tava doente. E é o ciclo da vida, não sei o quê. Ele talvez seja o personagem que é melhor resolvido em relação a essa questão da idade. Seja o Bernie. Mas, então é isso, não tem um conflito clássico. Os alienígenas são bem boas, são mó paz e amor. Tem dois alienígenas que, inclusive, não falam nada. É só a mulher e o Walter, né? Que é o principal, que falam, basicamente. E aí, só aquela questão, tá? Eles se tornam mais jovens. Ah, mas tem a questão do Joey também. Porque se o Joey não usar a piscina, ele tem câncer, então ele vai morrer, né, ele tá doente. Mas, enfim, tem essas questões, tem esses conflitos, mas é tudo muito pormenorizado. Eu acho que é o que o Roberto falou mesmo. É um filme muito leve, e de fato ele é. Então, eles resolveram não pesar a mão em conflito, pesar a mão em nada. Eles só... fizeram uma história assim para tentar passar isso, essa questão de como nós sentimos essa necessidade de nos sentir jovens, né? Porque eles não rejuvenescem, né? Nesse filme, eles não rejuvenescem. Eles têm energia, sim, novamente, mas ficam com a aparência idosa mesmo.
Exato. Pessoal, considerações finais. Antes de mais nada, eu quero. Eu acho que eu já deixei bem claro o que eu acho sobre o filme. Eu quero agradecer essa trilogia bacana aí que nós fizemos. Sobre essa questão em busca da juventude, vamos marcar a próxima. É uma honra estar aqui com vocês e é uma alegria muito grande para mim.
Eu também achei que ficou muito bacana. A gente nem pensou tanto assim, né, nos filmes, no sentido de qual que era a estrutura de cada um, e acabou que a gente tem um filme que é mais filosófico, né, que é o Morte em Veneza, um filme que tem um efeito mais sobrenatural sobre a questão da juventude, né, que é o cara de uma Covid, e um científico, né, que teoricamente é os alienígenas, né, que é o Cocoon, né. Então foi cada aspecto, como o Roberto falou, e foi muito bom. Espero ter a oportunidade de gravarmos mais coisas juntos.
Eu concordo, foi um prazer, foi muito legal ter essas diversas perspectivas, né, sobre esse assunto. E fica claro o quanto que a nossa sociedade ainda está aprendendo a lidar com essa questão de velhice, né? Sem considerar um motivo de vergonha e enfim, né? E todas as consequências, né, disso, né? Do avanço da idade. E esse filme mesmo lembra a gente disso, faz a gente refletir sobre isso, né? E o quanto... essas histórias são atemporais, né? O quanto que reflete ainda hoje com a gente, com a que a gente citou aqui, dessa busca que a gente... esse desespero que a gente tem de não querer parecer natural, de querer parecer sempre jovem, enfim.
E hoje em dia nós falamos muito mais disso, né, Michelle? Hoje, em 2023, o etarismo, a gente está discutindo mais. 10 anos atrás nem existia essa palavra, ou nem se falava sobre isso, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante.
Fala pouco, tanto que a gente falou que não tem muitos filmes que falam sobre velhice, que fala sobre sexualidade na terceira idade, né? Essas questões ainda estão... Realmente, a gente não sabe lidar mesmo com a velhice. A gente tem esse... É quase que um ponto cego, assim, né? Não sei se é o certo falar, mas a gente não fala muito sobre isso. É quase um assunto intocável.
Teve X, né? A marca da maldade que falou sobre isso, né? Foi um dos únicos.
Falou de uma forma meio... Não vou falar negativa, mas falou, não. De fato, isso era um tema em X. Tema forte, inclusive, né? Motivação. Mas a gente não tem, a gente tem muito pouco filme voltado para a terceira idade, assim, voltar para a terceira idade no sentido de que os personagens principais sejam da terceira idade. Você falou de um, Igor, que é Antes de Partir, eu me lembrei de outro, que é Alguém Tem Que Ceder, com Jack Nicholson e a Danny Keaton, já também idosos, e é focado neles, né? Tem uma série de TV que é maravilhosa, não sei se ainda existe, da Netflix, que é, acho que é Will and Frankie, deixa eu ver, que é com a Jenny Fonda.
Ah, Jenny Fonda é ótimo, eu amo a Jenny Fonda, pessoal, acho ela maravilhosa.
É Grace and Frankie o nome, né? A Jenny Fonda é maravilhosa, é com a Jenny Fonda e com a Lily Tomlin. E também tem Martin Sheen na série, que é exatamente sobre a questão da terceira idade, explora muito a questão da sexualidade na terceira idade. E a história dessa série é basicamente, tipo assim, a Jenny Fonda era casada, e a Lily Tomlin também, né, a Grace e a Frankie, e os dois maridos trabalhavam juntos. E aí, quando eles se aposentam, eles se separam das duas, porque na verdade eles são homossexuais e resolvem viver juntos. Na terceira idade, inclusive. Então tem essa questão também. Essa questão da própria visão da população LGBT na terceira idade, né? Aí a Frank e a Grace se juntam, né? Começam a ficar amigas, de fato, depois que tudo isso aconteceu, e acabam abrindo uma empresa junto, porque a Frank era mais, tipo, hippie, digamos assim, e a Jenny Fonda faz uma personagem, que é a Grace, que tinha uma empresa, que tinha aberto uma empresa de cosmético e tudo mais, então elas vão fazer uma empresa, e a empresa delas é pra... assim, vibrador para mulheres da terceira idade. É basicamente isso é o que elas vão vender. E a série é muito boa, ela é muito engraçada e tem um olhar muito sensível, assim. Eu recomendo bastante. Desculpa, foi até fazendo já recomendações aqui, né, Roberto? Mas, enfim.
Não, não tem problema. Nós vamos fazer em qual prateleira, Gustavo? Faça as honras aí, então, né?
Sim, então eu começo. Vamos lá. E aí eu vou falar, vou dar minha percepção final e vou falar sobre isso, né? Porque Cocoon eu acho um filme muito divertido, eu gostei bastante, como eu falei, eu me lembrava de ter visto, mas eu me lembrava, e as cenas que eu me lembro são do filme O Regresso, que tem uma discussão bem maior disso mesmo, Michele, mas eu não me lembro tanto, eu me lembro mais do final, que uma parece estar como criança, enfim. Mas aí, revendo esse filme, ele é um filme muito divertido, ele é um filme que, assim, ele é dúbio no final, né? Porque... O avô fala pra criança, ah, que a gente vai sair, a gente vai ficar muito tempo fora, não sei lá o quê. Tudo que o avô fala pra criança dá a entender que ele vai morrer e vai pro céu, né? Ah, não vai ter cachorro quente, não vai ter sei lá o quê. Por que você tá falando pra essa criança, cara? É óbvio que ela vai pensar o pior, é óbvio. Mas, enfim, essa parte eu até achei engraçada. Eu falei, caraca, como você tá falando isso assim? Mas... ele procura ser pra cima, mas eu acho que a Michelle tem razão também, porque ele dá uma escorregada no final de que seria muito mais interessante, talvez, essa ideia da mensagem de, cara, é legal, todo mundo quer se sentir jovem, isso é muito importante, mas tem como a gente se sentir jovem na terceira idade também, né? A gente não precisa ficar só querendo buscar essa juventude, então eu acho que a mensagem derrapa nisso. Mas é um filme que eu recomendo pra assistir, pra passar o tempo, é um ótimo filme de sessão da tarde, e por isso... eu acho que ele fica na prateleira do meio.
Eu também colocaria ele na prateleira do meio. E só complementando aí o que você falou, é interessante que muitos filmes que a gente vê de pessoas, de idosos ou de que voltam a ser jovens ou que querem ser jovens, eles querem ser jovens e eles usam a juventude caricata, que não é a juventude atual. É a juventude de quando eles eram jovens. Eu acho isso horrível. Reparem. E eu colocarei na prateleira do meio, então.
Faz sentido.
É uma pessoa... Gustavo, peraí, sem querer criticar, uma pessoa que eu acho que é assim é o Renato Aragão. Ele quer ser um jovem, mas um jovem lá da época dele.
Exato.
Ele não quer ser um jovem. E fica muito estranho. De qualquer forma, enfim. Isso dá uma outra discussão.
Então... eu fiquei bem na dúvida que lugar eu vou deixar esse filme, mas eu acho que eu vou deixar na prateleira do meio também. Eu acho que ele tem, principalmente tudo que a gente falou, né, ele é usado em alguns temas, e ele é um... acho que as cenas de comédia, principalmente as cenas do começo, eu acho muito boas. E só duas considerações finais que eu queria fazer, duas, na verdade, cenas que eu achei engraçadas. A primeira é a de um dos senhores dançando... hip hop no bar, né? Eles vão pra uma balada e começam a dançar um break. Eu achei que... Gênio muito whatever. E a cena final do barco, que eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Jack vai ser preso, porque ele foi pro barco dele cheio de idoso, que ele meio que levou sem explicação, e meio que o barco sumiu. E ele voltou sozinho no bote, ele vai ser preso.
No mínimo.
Não, mas ele fugiu pelo bote, né? Acho que nem viram ele, eu acho. Porque ele fugiu pelo bote, ele não foi jogado no bote?
Antes, porque foi, mas ele vai voltar pra terra, né? Vou encontrar ele em momentos.
Ai, enfim, desculpa, gente. Levaram o barco inteiro, né? Eu achei que ia ter uma, sei lá, uma...
arrebatação, ia um, né?
Um por um, isso. É. Aí, de repente, foi o barco todo. Eu achei engraçado.
Será que o dinheiro paga o barco inteiro?
É, depois eu pensei, nossa, tudo bem que pareceu ser bastante dinheiro, mas eu falei, será que cobre todos os custos mesmo, os 27 dias mais o barco, enfim. E assim, para mim também, tirando algumas ressalvas que eu tive, né, principalmente com o final do filme, mas ao mesmo tempo eu gostei muito, eu me diverti muito, eu dei muita risada, achei massa ver os idosos recuperando vitalidade, assim, e se comportando como adolescentes, achei muito, muito divertido mesmo, então por isso que eu colocaria na prateleira do meio, mas o final realmente é aquilo que eu falei para vocês, e eu fiquei muito reflexiva, assim, eu não vou bater martelo, mas fiquei pensando, eu fiquei também, uma parte de mim também ficou pensando que eles foram um pouco egoístas também, né, mas ao mesmo tempo, achei legal deles terem, é legal de ver eles tendo uma outra opção, sabe, assim, enfim. A gente entende o porquê eles fizeram isso, é isso que eu quero dizer, né, já que tem pouco espaço, né, digamos assim, para eles. Eu acho que tem até uma frase que um deles fala que é forte, né, parece algo errado, né, da natureza, eu não vou saber, não lembro a frase certa, assim, mas como a gente está sofrendo... Não tem problema a gente meio que passar por isso, sabe? Do jeito que a natureza tem tratado a gente, eu não me importo de enganar ela um pouco. Algo assim.
Inclusive, Michelle, eu vou pedir o nosso editor para colocar essa frase. Ele fala quando ele está no carro com a esposa dele, exatamente.
É forte essa frase. Me pegou, assim.
Vamos encerrar com ela? Então, antes da gente colocar a frase, só pedir ao nosso querido ouvinte, continue acompanhando a nossa temporada do Cine Clube 80, vai estrear em breve, logo, logo, já está assim, recheada de novidades e informações quase exclusivas, @CineClube80, ou no YouTube, Cine Clube 80, e o nosso queridíssimo locadora, Gustavo, faça as honras.
A nossa locadora em formato de podcast, a Etopeia Podcast, @Etopeia Podcast no Instagram e no TikTok. Né? Acompanhe a gente lá. Muito obrigado, meus queridos ouvintes. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Michele, por essa collab, por essa trilogia que a gente fez aqui. Né? E Roberto, meu querido companheiro, muito obrigado também pela ideia e por ter topado e, né, as seleções dos filmes que nós fizemos aqui, que foi... Rendeu bastante papo.
Está querendo desistir, é? Então você acha que é o que o Bernie disse? Estamos traindo a natureza.
Estamos.
Pois eu vou lhe contar. Do jeito que a natureza está nos tratando, não me importo de traí-la um pouco.